Daniela Toffoli, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom, e você?
Tudo certo. Bom, esse documento, então, esse manifesto das brasileiras que pedem que eventos científicos acolham mães e bebês, pedem por mais tolerância e estrutura, como salas de amamentação e trocadores. Essas brasileiras escreveram uma carta aberta à comunidade científica pedindo que os congressos incluam também profissionais que são mães e seus bebês. O manifesto fez com que as mulheres criassem um grupo chamado Observatório Cajuína, que atua no contato com instituições e eventos para a inclusão de mães na ciência. Bom, Daniela, além desses pontos, né, que eu já mencionei, o que, que desejam mais profundamente essas mães cientistas?
Então, essas mães, elas querem justamente poder participar dos congressos científicos, né? O texto do manifesto, ele argumenta que na nossa cultura, as tarefas que envolvem cuidado com os filhos ainda são vistas como essencialmente femininas e que, portanto, excluir as crianças dos congressos é excluir as mulheres. Se elas não podem ir com seus filhos, elas não podem participar desse tipo de evento. O texto diz que é preciso lembrar que existem bebês que ainda mamam, que não podem ficar tanto tempo longe da mãe, e existem também as mães solo, as mães sem rede de apoio, existem as crianças que não conseguem ficar com outras pessoas por muito tempo. Então, esse grupo que criou o manifesto, ele reivindica estruturas básicas durante os eventos científicos, então, salas de amamentação, trocadores, e pede a garantia da livre amamentação em todos os locais de evento e a tolerância a essa imprevisibilidade que a presença de uma criança gera, né? Quem tem filho sabe que a gente não tem controle total o tempo todo.
Claro. Até que quem não tem filho, né, Daniela? A gente observa a dificuldade por muitas vezes essas mães passam em diferentes ambientes. E
exatamente.
Em pleno 2019, muitas vezes esse acesso delas ainda também dificultado e cerceado, né?
Exato. Essa carta, né, ela mostra como essa exclusão acontece. Então, ela surgiu de uma necessidade real, de uma situação discriminatória. Uma psicóloga, mestre e doutora pela USP, queria se inscrever em um encontro de psicologia. E mesmo o evento tendo essa temática feminista, ela não pôde levar o filho dela, que era pequeno. Então, aí, várias colegas se mobilizaram e saíram em defesa da psicóloga. As mulheres do Observatório Cajuína, elas seguem entrando em contato com as instituições científicas, né, para que os congressos incluam mais mulheres que são mães, até porque a gente vê que a representatividade das mulheres na ciência, infelizmente, ainda caminha ali lentamente. Elas já estão em grande quantidade, mas quando a gente pensa em cargos de influência, e aí nos congressos a gente tem muito dessas cientistas, ou deveria ter, né? A gente vê essa proporção caindo. Ela não acompanha a mesma proporção quando a gente fala dos cargos de influência. Tem uma nova pesquisa que acabou de ser publicada no Céu e Sem Céu, que analisou essa presença feminina nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é aquele grupo de carreiras conhecido como STEM, né, que é a sigla em inglês.
E o que essa pesquisa revelou sobre o perfil dessas mulheres?
Então, essa pesquisa mostra, ela durou 4 anos, e ela incluiu 541 instituições de 38 países, da América do Norte e da Europa, e de acordo com a análise, embora esse número de mulheres nas áreas tenha crescido, né, ano após ano a gente tem um aumento da presença delas, mas os esforços das instituições para manter ou para promover cientistas a cargos mais altos e de liderança ainda continuam muito pequenos. Se elas são já hoje metade da população discente de graduação e pós-graduação, só 34% delas são professoras associadas e 23% são professoras titulares. Então, quando a gente fala de mulher, né, das mulheres, só 23% delas chegam ao cargo de professora titular. Então, a gente precisa ficar atento e dar condições para que essas mulheres não só entrem na ciência, mas que permaneçam e possam aí escalando os cargos de liderança.
Agora, Daniela, como a gente estimular esse interesse das meninas pela ciência, pela matemática, pela construção do conhecimento desde a infância?
Pois é, sabe que as meninas, as garotas, são super interessadas em ciências. 74% delas gostam das matérias, das disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas boa parte desiste na pré-adolescência ou na adolescência. Então, ali, a partir dos 8 anos, elas começam a se desinteressar pelo assunto, muito por conta de não ter referências e porque elas ouvem o tempo todo que essas são carreiras de meninos. No ano passado, a gente teve um relatório da Unesco que chama Decifrar o Código, Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Esse relatório traz esses dados e mostra que nós, né, pais, mães, a gente pode ajudar a mudar esses números. Mas para isso, a gente precisa reforçar sempre que essas carreiras também são para as garotas, mostrar exemplos de mulheres cientistas que estão ajudando a transformar o mundo e oferecer também para as meninas, desde pequenininhas, aqueles brinquedos e materiais que envolvam as habilidades de lógica e matemática. Então, dar blocos de construção, desmontar e montar ali algum eletrônico, essas são pequenas ações que mais já fazem muita diferença. Esse relatório da Unesco, eu escrevi sobre ele no Globo, e ele termina dizendo que privar as meninas e as mulheres do acesso à educação e a profissões nas áreas de STEM não somente vai privar as nossas filhas de oportunidades para contribuir e se beneficiar dessas carreiras, mas vai perpetuar a disparidade de gênero e as desigualdades sociais e econômicas mais amplas. Então, a gente precisa incentivar que as nossas meninas sejam cientistas, sejam engenheiras, sejam matemáticas, para que a gente diminua essa diferença.
Até porque exemplos a gente tem, né, Daniela? Basta torná-los conhecidos e acessíveis a essas meninas.
Pois é, a gente mostrar para as meninas que elas podem, né? Que elas têm esses exemplos a seguir, eles precisam ser difundidos e que acabar com aquela história de que carrinho é brinquedo de menino, né? Bloco de montar, de ser engenheiro é uma coisa para os garotos, sendo que não, né? Brincadeira, a gente fala muito aqui, não tem gênero, né? Não tem sexo, então a gente precisa estimular os meninos e as meninas a todos os tipos de brincadeiras, para que daí eles possam ser o que eles quiserem quando crescerem.
Então tá bem, Daniela. Obrigada, Daniela Toffoli, e até a próxima.
Obrigada, boa semana.
Essa é a Daniela Toffoli, diretora de grupo da Editora Globo e colunista do Jornal Globo, participando todo domingo aqui do Revista CBN.